Sexta-feira, 28 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Arroba do Boi Gordo sobe em São Paulo e encerra a semana com valorização de 1,6%. Preços do açúcar voltam a cair com previsão de chuvas no Brasil. Fechamento misto para o café com leves altas para o Arábica em Nova York e quedas para o Robusta em Londres. Milho na B3 fecha em queda com realização de lucros e previsão de chuvas. Expectativa de redução de área plantada de soja nos Estados Unidos pode mexer com Chicago. E a arroba do Boi Gordo não para de subir em São Paulo. Nessa sexta-feira foram mais R$ 2,00 de alta, tanto para a arroba do Boi Comum quanto para o Boi China. O Boi Gordo Comum foi cotado a R$ 317,00 e o Boi China atingiu aí os R$ 320,00. A valorização da arroba do Boi Comum só nessa semana foi de 1,6%. As escalas de abate em São Paulo atendem em média 7 dias, segundo a apuração da Scott Consultoria. E também, segundo a Scott Consultoria, além das duas praças paulistas, Araçatuba e Barretos, outras 13 praças tiveram alta. Duas delas recuaram. E os recuos aconteceram principalmente lá no Rio Grande do Sul, na região oeste do estado e também na região de Pelotas. Vamos então ver algumas regiões que tiveram valorização nos preços da arroba no dia de hoje. Em Barretos e Araçatuba, no interior de São Paulo, como eu disse, R$ 317,00. No Triângulo Mineiro, R$ 297,00. E no norte de Minas, R$ 308,00. Preços em elevação. A gente tem também lá na Praça de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, R$ 310,00. Mercado também subindo por lá. E as vendas de carne bovina dos Estados Unidos para a China caíram, segundo dados do governo dos Estados Unidos divulgados nessa última quinta-feira. As baixas estão ocorrendo aí depois que Pequim não renovou os registros que autorizavam exportações de 386 frigoríficos, unidades de processamento de carne lá dos Estados Unidos. As vendas de exportação de carne bovina dos Estados Unidos para a China na semana que encerrou no dia 20 de março foram apenas de 54 toneladas, isso mesmo, 54 toneladas, de acordo com dados do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. As vendas também já tinham sido baixas na semana anterior, 192 toneladas, com os comerciantes já incertos sobre a renovação aí dos registros de exportação. Só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma comparação, as vendas semanais costumavam ficar em torno aí de 2 mil toneladas, segundo também dados oficiais do USDA, do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Vamos ver na B3 como encerraram as negociações aqui no Brasil, mercado futuro do boi gordo. Na tela a gente acompanha março, fechando a R$ 318,00, uma alta de 0,22%. Março está se ajustando aí, a finalização do contrato acontece no próximo dia 31. Abril, R$ 320,75. Abril caiu hoje, 0,87%. E o maio, R$ 320,65, uma queda de 0,77%. E no programa Pecuário e Mercado dessa quinta-feira, eu conversei com o consultor de mercado, Geraldo Isoldi, sobre o potencial do mercado asiático para as exportações de carne bovina brasileira. Ele lembrou que nenhum país tem como concorrer aí com os chineses, que compram 50% aí da carne exportada pelo Brasil, mas a chegada de outros mercados, principalmente olhando aí o resultado dessa missão oficial do governo brasileiro, trazendo novas perspectivas como o Vietnã e também a possibilidade do Japão autorizar aí as exportações, isso acaba ajudando bastante, principalmente ajudando a diminuir essa dependência que hoje a gente tem da China. Veja o que o Geraldo disse sobre esses novos potenciais compradores da carne bovina brasileira.
A gente precisa tentar diversificar mais esse mercado de exportação, o que é muito complicado quando se tem um comprador responsável por 50%, né? Porque qualquer outro comprador que entra aí, você não tem atualmente um país no mundo que vá peitar a China. Se a gente conseguisse, por exemplo, o Japão entrando aí, pelo menos aí coisa de 200 mil toneladas, já ia ser uma grande coisa, né? O Vietnã, obviamente, ele compraria bem menos, né? Até por conta do próprio consumo do país, enfim. Mas seria importante, né? Se o Japão aí, a gente falou aí que o Japão, que o Vietnã compra coisa de 300 mil toneladas por ano, né? Se o Vietnã entrasse comprando aí 50 mil, né? Ele já estaria aí entre os 10 maiores compradores de carne do Brasil, né? Estaria aí à frente até da Arábia Saudita, que é um parceiro importante e não chegou a comprar 55 mil toneladas de carne no ano passado.
Sexta-feira foi de baixa para o açúcar em Nova York e também lá na Bolsa de Londres. O açúcar foi pressionado principalmente pela previsão de chuvas aqui no Brasil. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, no mês de abril, chuvas mais concentradas estão previstas para a parte leste da região sudeste, onde as condições serão favoráveis para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Na semana passada, os preços do açúcar haviam subido forte na bolsa por conta de informações de queda na produção de açúcar da Índia e do tempo seco aqui no Brasil. Portanto, à medida em que as condições climáticas foram melhorando, principalmente para o centro-sul brasileiro, as cotações acabaram perdendo força e durante essa semana elas acabaram revertendo aí, inclusive superando os ganhos da semana passada. As perdas acabaram sendo mais intensas. Durante essa semana, outro fator importante para o enfraquecimento das cotações do adoçante foi o dólar, que fortalecido acaba incentivando as exportações das usinas brasileiras e aumentando a oferta internacional. Nessa sexta-feira, mais uma vez, a moeda americana teve registros aí de elevação. Vamos aos números de fechamento de preços do açúcar lá na Bolsa de Nova York para maio. 18,96 centavos de dólar por libra-peso, queda de 13 pontos. Julho, 18,75, uma queda de 0,08 ou 8 pontos. E outubro, 18,92 centavos de dólar por libra-peso, uma perda aí de 6 pontinhos. Perdas pequenas, mas mercado negativo. Vamos ver Londres, como encerraram as cotações lá em Londres. Para maio, 535,70 dólares por tonelada, uma queda de 210 pontos. Agosto, perdendo 110 pontos, fechando a 526,20. E outubro, 521,40, uma queda de 90 pontos. Agora o mercado do café, os preços fecharam em lados opostos hoje nas bolsas internacionais. O Arábica teve uma leve alta lá na Bolsa de Nova York, ainda com suporte de um dólar index mais fraco e clima prejudicando a qualidade dos grãos aqui no Brasil. E o Robusta, sob pressão das expectativas de um aumento na oferta global, a partir de números que foram divulgados hoje pela Marex Solutions. Projetando uma produção no Vietnã de 28,8 milhões de sacas, uma alta de quase 8%, e a do Brasil em 25 milhões de sacas, uma alta de 13,6%. Isso acabou afetando negativamente os preços lá na Bolsa de Londres. Mas a gente começa mostrando a cotação lá em Nova York. Nova York, a gente tem maio a 3 dólares e 79 centes por bushel, uma alta de 115 pontos. Para julho, 376 centavos de dólar ou 3 dólares e 76 por libra-peso, uma alta de 145 pontos. Setembro, 371 centavos ou 3 dólares e 71 por libra-peso, uma alta de 130 pontos. A gente vê na sequência Londres também, café em Londres, café Robusta, março 5.337 dólares por tonelada, uma queda de 14 pontos. Julho 5.354 dólares por tonelada, uma queda de 7 pontos. E a gente tem também uma queda de 13 pontos para o setembro, a 5.314 dólares por tonelada. A gente tem as praças, vamos ver os fechamentos aí nas praças comercializadoras de café arábica, destaque para Guaxupé, que fechou com alta de 1,18% a R$ 2.566 por saca de 60 quilos. Machado também subindo forte, fazendo uma correção importante aí para a semana, uma alta de 4,1% a R$ 2.540 por saca. E Campos Gerais, também em Minas Gerais, também lá no sul de Minas, R$ 2.555, uma alta de 1,19%. Esses são os números, portanto, nas praças comercializadoras. O mercado do Arábica, ele tende a seguir volátil, monitorando principalmente o clima aqui no Brasil. A falta de chuvas e as altas temperaturas já prejudicaram a qualidade da safra atual e também está impactando aí a safra de 2026. Mas vamos entender melhor esses riscos, principalmente com esse clima adverso para a produção, nessa entrevista com o Vicente Zotti, lá da Paine Agronegócios.
Safra atual, agora 25, 26, que vai ser colhida, tá? O impacto já aconteceu. Então, esse veranico que ocorreu entre a segunda quinzena de fevereiro e primeira quinzena de março, ele já impactou de forma direta o rendimento, tá? A gente ainda não tem uma proporção ainda do quanto impactou pelo seguinte motivo. A gente precisa agora iniciar a colheita para entender o quanto de grão coxo, quanto de grão só com um lado, né? Vamos colocar assim de uma forma bem simples, né? De café bom, o outro lado vai para um café baixo. Não é que perdeu a produção, mas mudou a característica do café, né? Vai mudar provavelmente também o peso dos grãos. Então a gente ainda não tem como ter a proporção exata do tamanho desse impacto. E eu vou explicar o porquê. Somente quando a gente começar a colheita que isso vai ficar um pouco mais claro. Porque a gente precisa fazer a primeira colheita, fazer o rendimento, né, fazer ali o benefício desse café, e aí sim falar, olha, com base no ano passado, o rendimento foi de X, e esse agora, desse ano 25, 26, o rendimento é Y. Aí a gente vai conseguir ter uma proporção. Agora vamos falar da safra de 2026, que será colhida em 26, que a gente chama de safra 26, 27. Então, essa safra, ela tem um impacto agora, através da formação das gemas florais, que é o primeiro estágio, né, pensando em ano safra. Só que isso é completamente impossível de ser medido ainda. Por quê? Eu não sei ainda, a planta não expressou ainda o quanto teve de impacto nessa formação da gema floral. Então, o que que a gente vai precisar nesse momento? É entender que 26 e 27 teve um impacto, mas que é impossível precisar o tamanho desse impacto, que as condições para 26 e 27 são as piores, referente a estresse climático, para esse momento. Desde 1982, a gente não tem um estresse climático no mês de março tão grande quanto a gente está tendo nesse momento. E também a gente tem um cenário de que agora, a partir de final de abril, as chuvas tendem a diminuir.
E agora o mercado do milho, as cotações lá na Bolsa de Chicago seguem em compasso de espera, fechando com variações mistas, misturas aí entre altas na safra velha e quedas na safra nova dos Estados Unidos. As cotações do cereal recuaram 11 centavos na semana, impulsionadas aí pelas expectativas com o relatório de acreagem da próxima segunda-feira, aquele relatório que deve trazer informações principalmente de aumento de área plantada de milho nos Estados Unidos. A expectativa é, conforme eu disse, de ampliação na área plantada, e com isso o mercado fica ali na espera para saber o que vai fazer e como agir depois do relatório. Vamos ver nesse momento como ficaram as negociações lá na Bolsa de Chicago para o milho. Para maio, 4 dólares e 53 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. Julho, 4 dólares e 60 centes por bushel, uma alta de 2 pontos. Olha só o setembro, setembro que já representa a safra americana, 4 dólares e 35 centes por bushel, com queda de 1 ponto. Na B3, o milho voltou a ceder e fechar no vermelho nesta sexta-feira. Realização de lucros depois das altas da sessão de ontem e também previsão de chuvas em regiões importantes de produção do milho safrinha no Brasil. No entanto, as baixas elas são limitadas por conta da oferta apertada de milho no país, da demanda forte e da incerteza sobre o que pode acontecer com a safrinha. Aliás, a gente tem um depoimento sobre o que está acontecendo na safrinha lá no Paraná, mas daqui a pouco a gente mostra isso. Deixa eu mostrar para vocês antes como fecharam as negociações na B3. B3 para maio, R$ 77,19, queda de 0,18%. Para julho, R$ 72,03, queda de 0,25%. E o setembro acabou fechando a R$ 71,40, uma queda aí de 0,27%. Sobre a evolução da safrinha, o Paraná já plantou cerca de 96% da área projetada. Segundo o Edmar Gervásio, analista do DERAL, as lavouras do estado passaram por um período de deterioração por conta das poucas chuvas e das altas temperaturas ao longo do mês de março. E, de forma geral, existe uma piora nas condições das lavouras por lá. Veja o que ele disse ao Notícias Agrícolas.
De modo geral, a gente tem uma piora nas condições de lavouras desse milho por a gente ter uma situação de clima desfavorável. A gente teve poucas chuvas durante o mês de março e, além de ser poucas, elas são muito em volumes pequenos, né? Que isso impactou aí o desenvolvimento das lavouras e também ondas de calor aí que acabam por influenciar negativamente no desenvolvimento da lavoura.
E Edmar, eu queria saber também se tem alguma questão em relação à pressão por pragas ou doenças. Como que está essa situação aí para o milho no Paraná?
Isso é uma situação normal e já presente, né? O produtor, partir do momento que ele projeta a sua safra, a situação de doenças e pragas já está prevista, né? Inclusive com um custo envolvido para o tratamento dessas doenças. O Paraná vem aí nas últimas pelo menos 7, 8 safras apresentando graus de cigarrinha, que é uma praga que tem um difícil controle, vem tendo infestação, né? E isso vem impactando as produtividades gerais no estado. Entretanto, nesse momento, como é um desenvolvimento inicial das lavouras ainda, não há relatos de doenças de forma significativa.
Ainda é uma questão um pouco mais moderada, o produtor ele está conseguindo fazer o controle?
Exatamente, eu acho que as lavouras, como é um risco já previsível, né? Ou seja, o produtor já sabe que vai ter problemas com pragas e doenças, ele já faz o tratamento profilático antes, né? Então ele tenta fazer um preventivo, vamos dizer assim, de certa forma, para mitigar um eventual dano.
E agora o mercado da soja. Na próxima segunda-feira, dia 31 de março, vamos conhecer o relatório com as primeiras intenções oficiais de plantio para a safra 25-26 lá dos Estados Unidos. Relatório que vai ser divulgado pelo USDA, o Departamento de Agricultura lá daquele país. Já faz alguns dias que os traders vêm se mantendo na defensiva, esperando pelos números atualizados com soja e milho, principalmente, caminhando aí de lado nos mercados, mas já começando a precificar uma possibilidade de uma área maior de milho em detrimento aí, da soja. As expectativas do mercado que foram divulgadas hoje para o milho, por exemplo, é de que a área plantada pode variar de 36,5 a 39 milhões de hectares, uma média aí de 38 milhões de hectares. Na safra passada, só para a gente ter uma comparação, os Estados Unidos cultivaram 36,7 milhões de hectares, pouco mais de 1 milhão de hectares, portanto, aí sendo projetados como área de aumento para o plantio do milho. Já para a soja, a média das projeções é de 33,9 milhões de hectares, trabalhando no intervalo aí entre 33,4 e 34,6 milhões de hectares. Se as expectativas se confirmarem, o mercado pode ser positivo para a soja na semana que vem. Pelo menos essa é a expectativa do Ginaldo de Souza, Ginaldo que é lá do Grupo Laboro e falou com a gente no nosso fechamento do mercado da soja de hoje. Confira as informações com o Ginaldo de Souza.
A criagem poderá ser uma grande surpresa e podemos ter um mercado bastante volátil. Entretanto, eu queria dizer para você, esses números que estão se esperando, 83,7 na soja, 94,4 no milho, esses números poderão vir maior no milho e menor na soja, ou seja, a soja ser um pouco mais altista e o milho um pouco mais baixista. Porém, o mercado já antecipou parcialmente essa alta, cara. Antes de ontem, quarta-feira, ontem e hoje. Então, segunda-feira nós devemos confirmar as nossas expectativas, que eu já venho falando desde o meio da semana. O mercado já antecipou grande parte dessa alta e confirmado esses números que eu estou falando, que pode vir uma área próximo a 96 para o milho e próximo a 82 para a soja, 82,5 para a soja. O mercado já antecipou um pouco essas altas e o mercado pode ser bastante volátil na segunda-feira. Esta é a nossa expectativa, Carla. Eu diria para você que os fundos muito vendidos compraram muito óleo, a demanda por óleo americano está sendo muito boa. As vendas semanais de ontem, por exemplo, mostraram que os fundos, aliás, as vendas semanais mostraram que os colombianos estão compraram mais de 40 mil toneladas e que a demanda interna por óleo está muito boa, o farelo está cedendo, o óleo está subindo, dando impulso para a soja, mas o forte dessas três altas, desses 3 dias, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, foram as questões da acreagem. Eu espero um relatório autista, porém, parcialmente, ele já antecipou as altas, uma grande parte das altas, Carla.
E nessa sexta-feira, lá na Bolsa de Chicago, a soja até começou o dia no vermelho, mas acabou invertendo aí de posição e encerrou com altas lá na bolsa. Novo suporte vindo do óleo, que fechou com mais de 1% de elevação, mas também já precificando a possível área menor que o USDA pode trazer, para a soja na próxima segunda-feira. Foi uma semana de bons negócios no mercado brasileiro, com preços dando oportunidade e produtores aproveitando aí para vender parte dos produtos. Vamos ver como encerraram as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem maio 10 dólares e 23, uma alta de 6 pontos mais 25. Para julho, 10,37, uma alta de 6 pontos mais 75. Setembro, 10 dólares e 23 centes por bushel, uma alta de 8 pontos. Altas até importantes aí para a soja, em preparação aos números que serão divulgados na próxima segunda-feira. Muito bem, agora o mercado financeiro. O dólar teve o terceiro dia consecutivo de alta nessa sexta-feira, fechou a R$ 5,76. Vamos ver na tela aí os preços: R$ 5,76, uma alta de 0,13%. O mercado acabou repercutindo os novos índices econômicos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, além de seguir atento aí aos desdobramentos das recentes elevações de tarifas de importação impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Por aqui, destaque para o número do Ministério do Trabalho, que informou que a economia brasileira gerou 431 mil empregos formais em fevereiro desse ano. É um aumento de 40% e o melhor resultado mensal desde o início da nova série histórica do CAGED, que começou em 2020. Já lá fora, o foco ficou com o indicador de despesas com o consumo pessoal nos Estados Unidos, que subiu 0,3% e acumulou alta de 2,5% em 12 meses até agora, o mês de fevereiro. Esse percentual vem em linha aí com as expectativas do mercado. Esse é um indicador importante, indicador preferido do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, porque ele reflete somente os principais gastos do consumidor americano. Muito bem, com essa informação encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Hoje é sexta-feira, temos pela frente final de semana, mas na segunda-feira tem muito mais informação para você e, claro, todo o desdobramento com o fechamento do mercado, você acompanha aqui com a gente. Te espero lá então, até segunda-feira.